lógico.
E é interessante que o Brasil nas últimas Copas sempre pegou seleções assim, sem tanta tradição em Copa, embora a Croácia tenha sido finalista de 18, né? Mas a Croácia vem lá daquelas divisões da Europa, essa coisa toda. Mas o Brasil pegou uma Bélgica rara em 18, pegou uma Croácia rara em 22 e agora vai pegar uma Noruega rara. Mesmo a Noruega de 98, que inclusive bateu o Brasil na fase de grupos, mas um jogo em que o Brasil já estava classificado e com a primeira posição da chave assegurada, eu acho que era ainda um time inferior a essa Noruega da atualidade. Mas entre respeitar e temer, acho que tem uma distância muito grande no futebol.
E o treinador dele está fazendo mistériozinho com relação a pode entrar com o Oscar Bob, que é um bom jogador, jogador de lado, pode entrar contra o Brasil. Se ele abrir dois atacantes de lado, aí, meu amigo, é o que nós estamos querendo. Ô, Thiago, você me deixou preocupado com esse negócio do clima aí, viu? Que eu tô até lendo aqui também no jornal norueguês, eles também estão com medo desse clima.
Romano, nesse momento nós temos 30 graus de temperatura. Aliás, tá bem mais agradável em relação aos 40 que fez ontem. Os 40 graus que nós pegamos ontem no jogo da França contra o Paraguai na Pensilvânia, né? Um estado aqui fronteiriço, a Nova Jersey, estávamos na Filadélfia. Ontem eu vou te falar, Romano, eu vou usar uma expressão daquelas que você já deve ter usado na infância em Manhuaçu e eu uso até hoje lá em Cipotânia. Ontem eu vi a avó pela greta, meu irmão. Ontem no segundo tempo, escureceu tudo, a nuvem, a vista embaçou toda, a pressão caiu, um calor violento. Hoje está muito mais agradável nesse aspecto. Venta, tem uma brisa, porém, são nuvens carregadas. É o tempo muito fechado aqui no entorno do MetLife. A informação que nós temos, quando a gente já estava aqui a caminho pro estádio mais cedo, já cruzávamos com os carros que vinham de Jersey City, que é uma outra cidade aqui mais próximo, todos eles já bem molhados, já via, né, no horizonte a chuva caindo, e se essa chuva vier aqui, em especial na proximidade do horário do jogo, com raio, para. Se tiver raio, já sabe que o jogo é paralisado. Se não tiver iniciado, ele vai se estendendo. Aliás, eu tive curiosidade, Romano. Se era só uma precaução, se já havia acontecido. Sabe por que eles param tudo aqui nos Estados Unidos quando cai um raio? Há cerca de 10 anos estava tendo uma corrida da NASCAR, que é a prova de automobilismo mais famosa aqui nos Estados Unidos, né? E a NASCAR tem todo o público em céu aberto, né? E obviamente com muito metal, com muita coisa. Um raio matou uma pessoa, rapaz.
Ixi.
Numa corrida da NASCAR. E de lá pra cá, virou lei nos Estados Unidos, para tudo e todo mundo, os torcedores, no caso do futebol, né, do soccer pra eles não só param o jogo, como os torcedores são obrigados a invadir o estádio. Eles têm que invadir da área externa, né, da área aberta, eles têm que entrar pra área de bar, de camarote, buscar refúgio. Você não pode, eu quero curtir a chuva, vou ficar aqui na arquibancada. Não pode. Tudo isso por conta dessa lei, quando um fã da NASCAR acabou morrendo vítima de um raio que caiu no circuito quando da temporada regular do automobilismo aqui nos Estados Unidos. Então, desde então, é lei nacional, qualquer evento em aberto, esportivo especialmente, começou a chover, caiu um raio, no raio de 13 quilômetros, né, da proximidade, não é no estádio não, tá? É num raio ali de 13 quilômetros, o jogo, ou o evento que tiver, seja corrida, o que estiver acontecendo, ele é automaticamente paralisado. Então, não tem muito argumento não, Romano, tem sido assim. Estamos aqui na porta do MetLife. Deixa eu pegar aqui uma palavra do Denilson rapidinho aqui na Itatiaia. Tudo bem, irmão? Prazer em revê-lo.
Como é que tá?
Graças a Deus, prazer em tê-lo aqui na Itatiaia mais uma vez. Animado pro jogo?
Cara, animado pro jogo, acho que é o jogo que mais animação eu tenho, porque o Brasil foi evoluindo dentro dessa Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo muito tática, física, muita intensidade. O Brasil já no jogo contra a Escócia encontrou isso, no jogo contra o Japão, a forma que a gente venceu ali no último minuto traz uma confiança e uma autoestima muito grande para a seleção brasileira. E agora, enfrentar uma seleção, é uma seleção europeia, uma seleção boa, a gente tem perdido, né, as últimas Copas do Mundo para a seleção europeia, eu acho que a gente vai conseguir quebrar esse retrospecto ruim que a gente tem.
Esse tempinho que deu uma arrefecida, né, cara? Ontem tava absurdo, 40, 45 graus, tá melhor hoje.
Você tá louco, tá melhor pra todo mundo. A gente tá fazendo umas entradas ao vivo assim, nesse sol, cara, a gente tava sofrendo demais. acho que não só para os jogadores, né, que são os protagonistas, mas pra gente que tá fazendo essa cobertura de Copa do Mundo, a gente sofre pra caramba também.
Imagina quem tá desfalcado no telhado.
Você tá louco, eu tô a caminho. A gente sofre bastante, cara, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? A gente poder fazer essa entrega, levar a comunicação pra galera que não está aqui vivendo a Copa do Mundo da forma que a gente tá vivendo.
Você já nos atendeu várias vezes aqui no Mundial, receba o carinho do povo mineiro, da Itatiaia especialmente, sempre que você vai lá. Estivemos juntos no jogo do Cruzeiro agora recentemente, você foi fazer uma ação comercial da KTO, muito legal sempre poder estar contigo e torcer pra gente estar junto também no próximo jogo.
Vamos pra cima, que não acabe hoje. Abraço, bom trabalho aí.
Obrigado, valeu, Denilson. Ao vivo, Romano, o registro aqui à porta do MetLife Stadium, Denilson sempre gentil com a Itatiaia, hoje comentarista dos canais Globo, participando ao vivo aqui no Domingão Esportivo. O Romano, a nuvem vai só se aproximando, como ele disse, é impressionante, cara, é de um dia pro outro, né? A Pensilvânia, onde estávamos ontem, tá a cerca de 230, 220 quilômetros, 45 graus. Agora, 30 graus, mas com o tempo bem nublado, bate uma brisa, tá bem mais agradável, mas a chance de chuva é praticamente, não é nem chance, é uma certeza. Só resta saber se ela vai cair com a bola rolando, se ela vai vir um pouco antes. Fechou o tempo aqui, viu, Romano?
Rapaz, é preocupante, hein, Simões?
É, ô Romano, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, enquanto o Thiago falava aí do motivo de os Estados Unidos terem toda essa precaução quando se trata de raio, né? E de tempestade magnética, né? Cara, no Brasil, o Brasil é o país com mais mortes por raios por no raios. Mundo e são mais de 100 por ano. Mais de 100 pessoas no Brasil morrem por ano atingidas por raios. Isso em média, claro, né? Tem ano que é 130, tem ano que é 80, mas a média é de cerca de 100, 110 pessoas mortas por ano por causa de tempestade magnética, por causa de raio, né? Então, nossa, quer dizer, a gente não pode tratar como frescura, como, tá errado. Não tá errado.
Não.
Não tá errado. A vida humana não tem preço, né? Então, quer dizer, é um protocolo que foi criado a partir de uma tragédia, né? E que tem como objetivo preservar a vida. E o Thiago destacou bem, né, o Thiago? Os estádios aí são quase todos descobertos, né? Não são arenas como a gente tem aqui no Brasil, quando foi disputada a Copa, e que permaneceram e que são usadas hoje, né, pros nossos clubes.
E há uma explicação para isso, né, Romano? O Romano e Alexandre Simões, se ouvir do Domingão ontem, eu falei, cara, como é que pode, né? Um estádio maravilhoso como esse aqui da Filadélfia, o próprio MetLife, onde vai jogar o Brasil hoje, por fora, a estrutura é maravilhosa, o metrô para aqui dentro, os caras têm tudo. Pô, não pode um fila da mãe fazer um telhado aqui para, né, uma sombra como é a maravilhosa Arena MRV novinha, como já é o Mineirão desde sempre, agora também com a sua cobertura pós-reforma. E aí, conversando ontem com uma pessoa da gestão do estádio lá na Filadélfia, ele me explicou o seguinte, é que aqui os esportes, né, o caso do beisebol e também do futebol americano, são jogados basicamente no inverno. Então, aqui é neve, meu irmão. Aqui mesmo, onde estamos, né, hoje com 40 graus, em janeiro chegou a dar menos 25 aqui. E neve, 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 neve. Então nunca foi uma preocupação para eles, porque o futebol americano para a essa época, já retomando ali pré-temporada, e o basquete é indoor também, tá paralisado. O beisebol é que continua rolando mesmo com o calorão, Romano. Agora o estádio não tem, cara, impressionante, não tem uma sombra. Turma critica, que a Arena MRV é esse aqui, lá porque o Mineirão não tem, a esplanada do Mineirão é isso, a esplanada da MRV. Meu amigo, aqui com tudo de tecnologia que você imaginar, não existe sombra, não tem uma arvorezinha, não tem uma tenda, não tem nada, é o sol na muleira. Ontem, Romano, quem estava do lado oposto da Itatiaia, a gente, aliás, a Itatiaia é a única emissora de comunicação, não era só de rádio não, tá? Não tinha nem televisão, a TV que transmitiu para o Brasil ontem, não tinha equipe no estádio transmitindo ao vivo não. Só a Itatiaia estava ontem na Pensilvânia, na transmissão de França e Paraguai. Nós ainda estávamos na sombra, e olha que eu dei aquela baqueada que eu te contei no segundo tempo. Muita gente, mais da metade dos 60 mil torcedores que lá estavam, com o sol a pino, na cara, bicho. Então, assim, é curioso, como disse o Simões, não tem a cultura mesmo dos estádios aqui serem cobertos, é tudo descoberto, e aí o bicho pega. Agora, acho que já tá chegando imagem também para quem tá no YouTube, já dá para você do YouTube ver que o tempo tá bem fechado. Estamos aqui à porta do MetLife Stadium. Já já a seleção brasileira chegando e a gente acompanhando tudo ao vivo e em tempo real. Para quem se liga na Itatiaia, Domingão daquele jeito, Romano. Mas eu tô botando fé, viu? Tô botando a maior fé na cobertura da seleção brasileira e pro Brasil vencer hoje, Romano. Tô tenso. Os jornais noruegueses falaram em medo. Medo não, né? A gente respeita a seleção, mas medo, quem tem que ter são eles. Afinal de contas, Romano, nós somos a seleção pentacampeã do mundo, Romano.
É, deixa eles ficarem lá de saltinho, achando que nós estamos com medo. Agora, se hidrata aí, meu amigo. Se hidrata, toma muita água, porque o bicho tá pegando. Por falar em tempestade, ô Cláudio Rezende, o jogo do México com a Inglaterra também pode ter chuva? Que história é essa?
É, a chance é enorme. Talvez até maior do que no jogo do Brasil, porque a meteorologia no México prevê o jogo, Romano, é 9 horas da noite, horário do Brasil, 6 da noite, horário do México, cidade do México, hora local. Para as 4 horas local, 2 horas antes do jogo, 80% de chance de tempestade com raios e trovões. Uma hora do jogo, cai de 80 para 60%. Então, é um alerta, podemos ter um atraso no jogo México-Inglaterra, marcado para as 9 horas. Nós vamos ficar atentos aqui, vamos informar durante a programação da Itatiaia. E tem uma outra notícia sobre esse jogo, viu, Romano? A gente critica tanto Copa Libertadores, Sul-Americana, aquele famoso foguetaço. Teve, viu, Romano? Na porta do hotel da Inglaterra. Os mexicanos ontem, 2 horas da manhã, muitos foguetes para tentar atrapalhar o sono dos jogadores ingleses, Romano.
Pois é, e engraçado que o Thomas Tuchel já tinha falado sobre isso, o técnico da Inglaterra já tinha alertado sobre isso, eles fizeram isso contra o Equador e voltaram a repetir agora. Ó, a gente tá falando de jogão, né? Amanhã também tem um baita de um jogo, tá? Tem o confronto da Península Ibérica entre Portugal e Espanha. E o Pedro Abílio tá com a gente para trazer essa informação. Fala aí, Pedrinho. Fala.
Tudo bem, Romano? Um abraço para você, para quem se liga no Domingão Esportivo. Um domingo de 28 graus de temperatura aqui em Dallas. Últimos treinos de Portugal e Espanha para esse jogão de amanhã. Cristiano Ronaldo atraindo muitas atenções aqui no Texas. O CR7 está em busca do seu quarto gol nesta Copa do Mundo. E olha só, tem lembranças boas em relação à Rússia em 2018, quando as seleções empataram na primeira rodada pelo placar de 3-3 com 3 gols do Cristiano. Mas em 2010, lembrança boa para os espanhóis, com gol de Davi Villa, a Espanha avançou às quartas de final naquela ocasião. Para o confronto desta segunda-feira, o técnico Luiz de la Fuente segue com a dúvida do Nico Williams, jogador que tem saído do banco de reservas, mas que contra o Uruguai na última rodada da fase de grupos sentiu uma lesão na coxa direita. Portugal e Espanha amanhã aqui em Dallas com transmissão da Itatiaia. Romano.
Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações. Valeu, Thiago Reis. Valeu, nosso Cláudio Rezende, a equipe da Itatiaia espalhada pelos Estados Unidos, trazendo todas as informações. A Copa do Mundo na Itatiaia é diferente. A Copa do Mundo é diferente. Você sabia que quando seu vizinho grita gol antes de você, é porque ele tá ligado na Itatiaia? É, meu amigo, enquanto a TV, YouTube, eles têm aquele famoso delay, na Itatiaia já foi gol há muito tempo. Então fique ligado na Itatiaia, você fica sabendo de tudo. Eu vou pro intervalo, na volta vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Atlético, porque tem chegada de reforço no Cruzeiro, tem o Atlético se preparando para teste de pré-temporada e a gente volta já já.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop. É na GV Pneus.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de R$3 milhões em prêmios. São milhões em vales compras e 2 caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar.
mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais. O Gengue, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos. Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31 2116 2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, o Toyota Day foi prorrogado na Osaka. Aproveite as melhores condições do ano na troca do seu Toyota atual por um zero quilômetro. Yaris Cross e Corolla Cross Flex com bônus de 10 mil na troca do seu usado. Mais taxa zero. Hilux e SW4 com bônus de até 40 mil reais. E tem mais, toda a linha Toyota com condições especiais e pronta entrega. Mas corra, o Toyota Day vai só até 27 de junho. Osaka, a maior Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É o Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:44 em BH. A situação das estradas que cortam Minas Gerais e também a região metropolitana, ela tá aqui. Isabela Gouveia, boa tarde.
Oi, Romano, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Isso mesmo, a gente acompanha a situação principalmente da BR-381. Agora há pouco teve um acidente envolvendo carro e moto na pista em direção à Vitória, que chegou a ficar totalmente bloqueada nas proximidades do posto Beija-Flor, à altura do bairro Jardim Vitória. O motociclista foi socorrido sem informação sobre o estado de saúde dele, mas ainda há bastante congestionamento entre a saída do anel rodoviário e há impactos também para quem segue no sentido Belo Horizonte, com congestionamento desde a passagem pelo bairro Bom Destino, em Santa Luzia. Destacando também a situação da BR-040, pelo menos 4 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Rio de Janeiro, porque acontece uma obra na altura do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, também na região metropolitana, uma faixa bloqueada e há congestionamento então desde a saída do anel rodoviário. Mais um ponto de atenção para o motorista que dirige aqui com a Itatiaia. Volto com você, Romano.
Valeu, Isabela, obrigado pelas informações. Faltando 15 minutos para as 14h. Ô Simões, nós tivemos hoje 3 jogos fechando a penúltima rodada do módulo 2 e o Coimbra empatou com o Valério em 0-0. Esse resultado, o Coimbra não tem chance de classificação para a próxima fase. O Uberaba, líder absoluto, venceu o Mamoré por 1-0. O Boa derrotou a Caldense por 3-1. E aí a gente tem aqui na classificação. Porque é o seguinte, classificam 4 times de cada chave para a próxima fase da competição. Então, no grupo B, a gente já tem Valério, Democrata de Sete Lagoas, Aimorés de Ubá e Vila Nova classificados para a próxima fase. No grupo A, a gente tem Uberaba já classificado com 20 pontos e o Boa com 14 já classificados. E aí a gente tem uma briga ali. Patrocinense e Guarani tem 12 e o Mamoré tem 9. E tem uma outra briga, a Caldense tem 6 pontos ganhos e ainda teria chance matemática de se safar dessa degola?
É porque o Mamoré tem 9 pontos e 2 vitórias e saldo menos 2. A Caldense tem 6 pontos, 1 vitória e saldo menos 7. Então o Mamoré teria que perder na última rodada e ele joga em casa, né?
Contra o Patrocinense.
A Caldense venceu o Uberaba, já classificado também em casa. E ainda a Caldense tirar essa diferença no saldo de gols, que hoje é de 5, né? Não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que ali, um empate do Mamoré, por exemplo, já garante ele a permanência, não a classificação, porque para classificar ele precisa vencer e ainda contar com outros resultados, né? No caso aí, a Caldense pode até ajudar o Mamoré, porque a Patrocinense tem 12 pontos e 3 vitórias e saldo 1. O Mamoré tem 9 pontos, 2 vitórias e saldo menos 2. Então, se o Patrocinense perder, o saldo dele vai pelo menos para 0. Se o Mamoré ganhar, vai para menos. Aí fica nessa questão do saldo de gols.
Mas é um confronto direto, isso, Mamoré Patrocinense.
Um confronto direto. E o que é triste, assim, se a gente pensar, né, do ponto de vista da tradição, é que os dois clubes do interior que foram campeões mineiros neste século podem ir para a terceira divisão, é, que é chamado de segunda, mas que na prática é a terceira.
Um já tá.
O Ipatinga já está lá e a Caldense muito próxima. A Caldense que foi campeã mineira de 2002,
é,
e vice-campeão em 2015. E o Ipatinga que foi campeão mineiro de 2005 e vice de 2006 e 2010.
É.
Então os dois clubes do interior que decidiram o campeonato, que venceram o campeonato mineiro nesse século e que decidiram o campeonato mineiro nesse século, porque o outro clube do interior finalista foi o Vila Nova, mas em 97, né?
Uhum.
Contra o Cruzeiro, podem disputar a segunda divisão na próxima temporada, que na verdade é a terceira divisão do futebol mineiro. Triste, né?
É, muito triste. E um detalhe, é, classificam-se 8 e aí tem aquele cruzamento de primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo.
É, eles vão fazer uma classificação, é como eles fazem no Campeonato Mineiro do módulo 1. Então, o primeiro colocado com a melhor campanha vai ser o 1. O primeiro colocado com a segunda campanha vai ser o 2.
É, entendeu? Hoje seria assim, ó, Uberaba,
seria
Valério.
O Valério seria o 2.
Democrata, isso. Aimorés, Boa Esporte.
Não, aí Democrata, não. O Aimorés, apesar de ter mais pontuação do que o Boa ficaria à frente dele nessa classificação geral, porque o Boa é segundo colocado da chave dele.
Boa, Aimorés, Vila Patrocinense e Guarani. Hoje, se a gente tivesse como eu vou dizer, terminasse hoje a rodada,
terminasse, né? Hoje, terminasse, e os rebaixados seriam o Ipatinga e a Caldense, porque cai o último de cada grupo. O segundo pior sexto vai ser o 11º colocado.
Uhum.
E o Ipatinga já é o 12º, com certeza. E a briga que a gente tem, então, aqui é só entre Mamoré e Caldense. O Coimbra não tem chance de classificação nem de rebaixamento.
Agora é o seguinte, o Enio ontem te chamou de Wikipédia, né?
Não.
Porque é o seguinte...
Eu tenho muito livro.
Não, porque você sabe e muito. E aí a pergunta é a seguinte, Simões, alguma vez na história você já ficou sabendo, tem a informação de um treinador que foi demitido momentos antes do time entrar em campo?
Pois é, Romano, que coisa curiosa, né? Que coisa curiosa que aconteceu ontem em Minas Gerais, né?
É, e aí a gente está dizendo porque é o seguinte, o Leandro Zago foi demitido momentos antes do Betim entrar em campo para enfrentar o CSA pela Série D do Campeonato Brasileiro.
E o curioso é que o Betim venceu, né?
Venceu por
1-0. O jogo, inclusive, foi no Independência.
No Independência.
17 horas no Independência, jogo pela série D, já mata-mata, né?
É.
Já mata-mata da Série D, o primeiro mata-mata da Série D, o Betim aí buscando passar pra Série C, o que seria um grande feito até pro futebol mineiro.
Com
porque
certeza.
A Série C já é uma competição completamente diferente.
E esse ano não teve nenhum representante mineiro.
Isso, e uma visibilidade totalmente diferente também, né? E demitiu o treinador no hotel, momentos antes do embarque. Tem a história lá do jogador não embarca pro ônibus, não sei. Dessa vez o treinador que foi barrado,
e aí o meu amigo Juninho Betim comandou o time, que ele seria técnico permanente, e conseguiu esta vitória, assim como o Uberlândia conseguiu uma baita vitória fora de casa, lá na Paraíba, vencendo por 1-0. Mas hoje teve novidade no Cruzeiro, tá? Chegada de reforço, e o Emerson Pancieri tá com a gente para trazer as informações. Fala, Xará!
Boa tarde, Romano, Simões, todo mundo que acompanha o Domingão Esportivo da Itatiaia. Atacante Gabriel Peck está em Belo Horizonte, jogador contratado pelo Cruzeiro, pagou $10 milhões ao Los Angeles Galaxy, o atleta que foi recepcionado pelo nosso Lucas Barbosa, no Aeroporto Internacional, em Confins. Diga lá, Lucas, um abraço, boa tarde.
Muito boa tarde para você, Emerson Pancieri, para todo mundo que se liga no Domingão Esportivo. Pois é, o atacante Gabriel Peck já está em solo mineiro, desembarcou na manhã deste domingo, ele que destacou a grandeza do Clube Celeste e falou de um encaixe perfeito no esquema tático do técnico Arthur Jorge. Vamos ouvi-lo.
Primeiramente, estou muito feliz, agradecer a Deus pela oportunidade. Ainda falta terminar algumas partes burocráticas, mas estou muito feliz com a minha chegada no Cruzeiro. Recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início das negociações. E o Cruzeiro é um clube gigante, a torcida gigante, e está disputando grandes campeonatos, um elenco muito forte, com grandes craques. Então eu acho que me encaixo perfeito ali para poder ajudar o Cruzeiro.
Os jogadores que estão sendo contratados, né, dentro da característica que eu espero, principalmente ali da vontade, do pensamento, né, porque o Cruzeiro está implantando novamente esse tipo de mentalidade campeã. Você se enquadra dentro disso? O que você pode dizer para o torcedor do Cruzeiro aí, que criou muita expectativa da sua chegada?
Ah, sem dúvida, como eu falei, né, e repito, eu agradeço muito esse carinho, porque desde que as negociações começaram a sair na mídia, os torcedores invadiram o meu Instagram. Então isso fez muito com que eu viesse para cá também. E é o que o Arthur Jorge falou, eu chego com humildade para buscar meu espaço e pode esperar de mim um jogador aguerrido que não desiste e que vai para cima e tentar ajudar dentro de campo.
Peck, o que que mudou, né? O que que você evoluiu desde que você saiu do Cruzeiro há alguns anos pro Peck que chega agora ao Cruzeiro? E também, quando que você vai estar pronto para jogar? Já tá com a condição física boa?
É, eu tava treinando lá, depois eu parei um pouco, né? Porque as negociações estavam avançando. Mas eu chego bem, vou trabalhar duro para o quanto antes eu estar dentro de campo e dar alegria ao torcedor do Cruzeiro.
Chegando agora no momento de decisão do Cruzeiro, já contra o Flamengo na Libertadores, também tem Copa do Brasil, como é que você encara esses desafios, chegando num time que estava numa crescente até essa pausa, né?
Ah, sem dúvidas, eu fico muito feliz de poder ter esses grandes jogos, eu acho que todo jogador gosta de jogar esses jogos, então eu tô muito feliz e eu, como eu falei, espero o quanto antes me adaptar para poder dar esse retorno dentro de campo, que é o mais importante.
Aí, palavras do atacante Gabriel Peck, que agora conhecerá as dependências da Toca da Raposa 2, passará por exames médicos e assinará contrato até ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. A apresentação na próxima quinta-feira. Eu volto com você, Pancieri.
Legal, Lucas. E a terceira contratação do Cruzeiro. O primeiro foi o Sinisterra, que chegou agora em definitivo. Estava emprestado do Bournemouth da Inglaterra. O Gabriel Rojas, que ontem fez a estreia com a camisa do Cruzeiro no amistoso. Vitória por 2-0 para cima do defensor. E agora, Gabriel Peck, logo, logo, vai estar à disposição do técnico Arthur Jorge. O meio-campista Christian deve viajar neste início de semana rumo à Rússia para assinar com o Krasnodar. Negociação na casa aí dos 10 milhões de dólares. Faltam esses detalhes de exame para que possa ser confirmada também essa venda do Cruzeiro. Goleiro Léo Aragão estava emprestado ao Avaí. O Cruzeiro solicitou a volta desse jogador. Isso pode indicar uma saída do Matheus Cunha. As movimentações do Cruzeirão. Domingo é de folga, os atletas voltam aos trabalhos amanhã na Toca da Raposa. Domingo, dia 12, amistoso com o Grêmio às 5 horas da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Xará!
Tá certo, Pancieri, obrigado pelas informações, Simões. Aquele cara da profundidade chegou, hein?
É, da profundidade, da recomposição, da... É um jogador de muitas valências, né? O Gabriel Peck, ele é um cara bem completo, assim, não é um jogador que a gente vai dizer que, um jogador de... Mas é um cara que entrega muito, né, o Romano? E eu acho que o Cruzeiro vai sentir muito pouco essa saída do Christian, porque o Gabriel Peck tem totais condições de fazer esse papel e ali por aquele lado direito, com a diferença de ser canhoto, né? Ou com a vantagem, né? Que é o puxar, os treinadores dobrado, gostam, né, muito disso, né? De puxar pro pé de dentro pra finalizar, pra bater no gol. Mas é um cara que tem esse poder de recomposição, que tem esse poder de fazer o lado do campo, mas com um pouco mais de profundidade de lado, né?
É.
Talvez o Christian até pise melhor na área, né? No questão de assistências, mas o Peck dá mais profundidade de um lado em que tudo leva a crer que o Fagner será o titular, né? E é um cara que terminou o primeiro semestre muito bem.
Sim.
E de repente pode ser um ganho importante pro Cruzeiro. Eu acho que assim, o Cruzeiro recompôs bem, né? Vendeu o Kaique, trouxe o Rojas, vendeu o Christian, trouxe o Peck. São jogadores de características diferentes, mas que eu acho que dão totais condições ao Arthur Jorge de remontar esse Cruzeiro para essa segunda parte da temporada.
É isso aí. Aquele famoso um contra um. Olha só. Hoje é aniversário do nosso Fabrício Guerreiro. Ei, Fabrício, parabéns pra você, meu amigo. Toda a felicidade do mundo. Fabrício, um dos caras mais doidos que eu já conheci na minha vida, Simões. Completamente pirado.
É, né?
Ele é doido.
Mas gente boa demais. Não, gente sangue finíssimo. Bom. Um grande abraço, Fabrício. Parabéns, que Deus te abençoe. Um cara nota mil, que acrescenta demais a Itatiaia, tanto ele quanto o Marques, né? Duas feras dentro de campo, fora de campo. E parabéns pro Fabrício, muitas felicidades. Estamos esperando só ele ele fazer a graça do churrasco, né?
É,
porque ele promete, é, nunca chega falar. Agora.
Você já ouviu falar em munheca de samambaia?
É, depois o Thiago Reis.
Fechadinho.
Isso.
Tá doido, Deus me livre. Agora é o seguinte, vamos falar do Atlético. O Paulo Azevedo também tem informações do Galo, que tem confronto meio de semana aí, já tem um teste aí, de Barba Domingos. Fala, Paulinho!
Fala, Romano, abraço pra você que tá ligado com a gente aqui na Itatiaia no Domingão Esportivo. É o pré-jogo esquenta pra Brasil e Noruega, Dali Brasil rumo ao Hexa, nos Estados Unidos, México e Canadá. Romano, falando do Atlético, o domingo é de folga para todo o elenco atleticano, que volta aos trabalhos amanhã na cidade do Galo, em Vespasiano, visando o compromisso dia 21 de julho, 19h30 contra o Bahia, na Arena MRV. Será o retorno do Atlético na disputa das competições que tem pela frente, né? Brasileirão, Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. E nessa semana, não tivemos no Atlético novidades em relação principalmente a reforços. A chegada de jogadores. O Atlético continua no mercado em busca de 2 a 3 reforços, mas ainda não temos novidades. Só o Léo Duarte, que até agora foi oficialmente confirmado pelo Atlético, mas o Galo busca sim mais reforços para a temporada. Em relação às saídas, além de Zé, já falamos aqui, o Rômulo ainda negocia sua saída para o futebol ou do exterior ou até mesmo nacional. Ele não se acertou com o Santa Clara de Portugal, mas o Atlético continua buscando um negócio no mercado para o Rômulo, zagueiro. E tem uma outra situação em relação a Bruninho, meia atacante, cria da base do Atlético e que estava no futebol ucraniano. O Atlético já havia o negociado com o futebol da Ucrânia e ele agora foi negociado com o futebol de Israel. E aí, uma negociação girando em torno de 1.700.000 euros, mais de 10 milhões de reais, o Atlético já detinha 10% do atleta e tem também uma porcentagem por ser o clube formador, aquele mecanismo de solidariedade da FIFA. Portanto, nessa negociação, o Galo também deve levar uma quantia milionária na ida do Bruninho para o futebol de Israel. Tendo mais novidades, a gente atualiza o nosso ouvinte da Itatiaia aqui na programação. Tá certo, Romano?
Tá certo, Paulo Azevedo, valeu, obrigado pelas informações. Ô Simões, vamos nessa?
Tá na hora, né?
Tá,
começar porque a super jornada.
É, galera, ó, a cobertura da Itatiaia é sensacional, não sai daqui não, porque a cobertura do Jogo do Brasil começa agora, a bola rolando solta no seu rádio, não sai daqui não, tá chegando o João Vitor Cirilo, toda a equipe da Itatiaia para dar aquele show a esse esquenta antes de Brasil e Noruega. Aqui o Domingão, oferecimento de Pegada, marca da conquista, Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar. Vai, Brasil! Um abraço!
Junto é mais gostoso.
Na Copa do Mundo, a bola precisa rolar de pé em pé até o gol. O talento individual é importante, mas é na força do coletivo que alcançamos as grandes conquistas. Na Cedro Mineração, o jogo é esse. Cada avanço, cada meta alcançada e cada ação em benefício das comunidades só acontece porque todos trabalham em equipe. Na Cedro é assim, toda equipe veste a camisa. O trabalho em conjunto faz toda a diferença. Esse é o jeito Cedro, investindo em Minas, acreditando no Brasil.
Se o assunto é crédito para servidores públicos, a escolha certa é o Cred. Unimos tecnologia, segurança e agilidade para oferecer mais eficiência aos nossos parceiros e mais tranquilidade aos nossos clientes. Somos especialistas em operações de crédito para servidores públicos no estado de Minas Gerais. Entre em contato pelo número 0800-000-4972 e vamos te direcionar para o correspondente mais próximo. O Cred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Em Contagem, informação boa a gente reforça. Reforço escolar é nota 10. Reforço escolar é nota 10. São quase 2 mil alunos atendidos. Nos últimos 3 meses, os índices de aprendizagem em matemática aumentaram 54% e em português quase 25%. Reforçando, matemática aumentou 54% e português quase 25%. Em Contagem, volta às aulas é nota 10. Prefeitura de Contagem.
México, Canadá, Estados Unidos.
Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes.
Brasil, 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 campeão! Brasil, campeão, campeão!
Alô, Brasil, campeão, 5 metros do mundo!
Na Copa do Mundo.
Para o Rádio de Minas, os caminhos de todos os continentes, no ar, Jornal Esportivo aqui na Itatiaia. Já, já, bola rola, às 17 horas, horário de Brasília. A emoção, que duelo, Brasil e Noruega, aqui direto no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Temperatura elevada, muito calor, sensação térmica de 32 graus, temperatura na casa dos 29 graus, tempo fechado, mas o calor que não arreta. E a coisa vai esquentar já, já em campo. Tá valendo a classificação, a fase quartas de final dessa Copa do Mundo. Mostra sua força, meu Brasil! É pra bater no peito, torcedor! É a Itatiaia na maior Copa do Mundo da história! Da emoção. emoção do futebol aqui direto aos Estados Unidos. E vem a classificação, a vitória do Brasil e sem sofrimento. É o futebol pentacampeão do mundo mostrando a sua força contra a Noruega. É pra avançar, é pra colocar pressão. É jogo pra quem tem coração de titânio. Passamos do Japão, a parada contra a Noruega. 5 horas a bola rola, às 16h, horário local, 5 horários de Brasília. Emoção no radinho, no aplicativo, na rede da SAT, no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Na Itatiaia já foi boa e a Dash veste cada momento dessa jornada. É a Rádio de Minas levando emoção até você. Já foi gol na Itatiaia. É o Brasil rumo à classificação e rumo ao hexacampeonato. O futebol não para na Itatiaia pro esquenta. A categoria de sempre. Ele é nosso, ele vem aí.
João Vitor Cirilo.
Um abraço, muito boa tarde, ouvinte Itatiaia. Alô, Hugo Sérgio. Vamos nessa, locutor, que é nosso aqui, MetLife Stadium. Aqui a história continua. Aliás, queremos voltar pra cá no dia 19 de julho, mas até lá, muita coisa pela frente. Vamos juntos pra um gigantesco Brasil e Noruega, já já, 3 horas de pré-jogo aqui na Itatiaia. Vamos nessa a partir de agora. Estamos chegando pra mais uma jornada esportiva.
Vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Vamos torcer e jogar.
É jornada esportiva pela Itatiaia, no bom e velho radinho, a MFM. Alô, Rede Itasat, você ao redor de Minas Gerais, só da Itatiaia, para mais de 80 rádios, mais de 800 municípios conectados ao somzão da rádio mais ouvida do Brasil. E nas plataformas digitais, pelo nosso aplicativo, pelo site itatiaia.com.br e também pelo YouTube, no arroba Itatiaia Oficial, no arroba Itatiaia Esporte, com imagens externas aqui do MetLife Stadium, da chegada da torcida, da chegada da galera. Tamo junto também por aqui no YouTube. Se você não tá no YouTube ainda, venha pra cá. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, deixa seu like, participe da resenha com a galera no chat e vamos nessa, 3 horas de pré-jogo. Vamos juntos na rádio mais ouvida do Brasil.
Vamos, Brasil, pode acreditar.
Seleção brasileira em campo, a líder do grupo C, empatando com Marrocos, vencendo Haiti e Escócia, e já na fase eliminatória, passando pelo Japão em Houston, na última segunda-feira, contra a seleção norueguesa, que passou pelo grupo da França na primeira fase, venceu 2 jogos, acabou terminando na segunda posição, porque perdeu para a França o jogo de número 3, e na fase eliminatória passou pela Costa do Marfim, vencendo por 2-1 com gol de Haaland na reta final do jogo. Aliás, olho no Haaland, olho no centroavante, o grande nome da seleção norueguesa. Mas eu sou muito mais a seleção do Brasil. Os caras têm um fenômeno com a 9? Tem, é verdade. Os caras têm um gigante com a camisa 9. O restante, eu sou mais Brasil, mas muito mais Brasil. Vamos vencer, bora avançar para as quartas de final, bora para Miami. Hoje tem Brasil na Itatiaia, vamos nessa na Rádio de Minas, de primeira, girando o primeiro time do rádio, as primeiras informações da tarde aqui em Nova Jersey. Esse clima é
Copa do Mundo, é a maior seleção em campo, o maior vai jogar daqui a pouquinho, é o Brasil e você ligado às 5 da tarde, hora de Brasília, às 4 da tarde, hora aqui de Nova Jersey, nesse dia de preocupações climáticas, porque tanto aqui quanto na cidade do México, alerta de chuva, é a previsão, que não tenha raio, que o jogo não atrase, tudo aconteça no horário normal e que o normal aconteça, que é uma classificação da seleção brasileira. Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, ele tá na área para trazer as primeiras seleção do Brasil. Já já o Brasil tá na área, já já os comandados do Ancelotti chegam aqui ao MetLife Stadium, onde a Itatiaia já tá, inclusive, desde as primeiras horas do dia. Vamos trazer as primeiras da seleção do Brasil. Que expectativa, que ansiedade. Alô, Thiago Reis, um abraço, boa tarde, Thiago.
Um abraço pra você também, Cirilo, pra quem se liga nesta jornada esportiva Itatiaia aqui, MetLife Stadium, tô aqui do outro lado, ó, pra quem tá no YouTube, já observa aqui ao fundo, onde vai chegar a seleção brasileira, a FIFA decorou tudo em amarelo, tá tudo preparadinho pra chegar na seleção brasileira, eu sou muito mais Brasil, eu sou muito mais a seleção brasileira, ô Noruega, hoje não, hein? Hoje não, Noruega, eu sou muito mais a seleção brasileira sempre, jogando pra cima, galera! Cirilo, como eu dizia, quem tá no YouTube tá vendo, pra você do rádio, das outras plataformas, eu explico aqui ao fundo, vou até chegar pro lado, há uma proteção, inclusive, para que quando o ônibus chegar, os jogadores não se molhem, para que tudo seja bem tranquilo no acesso das seleções. Aqui é o acesso da seleção brasileira. E aqui vai passar Carlo Ancelotti e os seus comandados. E a grande pergunta, a grande especulação, dessa vez ninguém cravou. Nós tivemos, né, nos outros jogos do Mundial, quando tinha uma dúvida, um ou outro colega de imprensa, um ou outro veículo de imprensa, cravando quem seria o substituto. Aliás, a turma geralmente errou, né? Porque o Ancelotti, me lembro, no primeiro jogo já apareceu com aquela surpresa do Ibanhas, depois ele acabou com o Ibanhas na seleção, não apareceu mais. Hoje a grande dúvida é quanto ao substituto de Lucas Paquetá, que segue de fora, segue lesionado, ainda com uma expectativa de eventualmente voltar caso o Brasil avance, mas mais uma vez o Paquetá fica de fora. E aí, quem será o substituto? O Martinelli vai ser a opção do técnico do Brasil, ele coloca aquela função e ele elogiou muito o Martinelli ontem, nós vamos trazer já já aqui na nossa jornada esportiva a fala do técnico Carlo Ancelotti. Ele elogiou, o Ancelotti elogiou bastante a seleção brasileira e também o Martinelli, dando um indício de que pode ser o Martinelli, mas eu não caio nesse golpe do gringo não. Ô mister, pra cima de mim não, vou esperar, viu Cirilo? A outra opção plausível também para esse meio campo é ter o Danilo Santos, né? Jogando no Botafogo, e aí você teria o meio campo mais encorpado. De toda maneira, eu vou aguardar, Cirilo, já já a escalação do Brasil vai sair e eu vou trazer aqui pra você e pra quem se liga na nossa jornada esportiva. Agora, 2:14, daqui a pouquinho, a seleção brasileira aqui no MetLife Stadium. O sol apareceu, Cirilo, e aí eu não sei se é bom sinal ou não, né? Porque o sol aparece, o calor fica ainda mais intenso, como dizia o Hugo Sérgio na sua primeira participação, já passando dos 30 graus e a preocupação com a chuva, né? O tempo tá muito fechado, acho que aí do lado em que você está no estádio também, aqui a gente vê nuvens carregadas no sentido oposto, né? No outro lado do estádio, vejamos, e tomara que não, né? Que essa chuva não chegue, se chegar somente pro final do jogo, mas com chuva, com sol, com frio ou calor, a Itatiaia segue aqui na cobertura da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Já já, Cirilo, eu volto com a seleção brasileira, vou ouvir a galera também, claro, vai ter Seu Nome e Seu Bairro aqui no MetLife Stadium, a Itatiaia também lado a lado com o torcedor, em especial o torcedor mineiro, com o apoio da Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui, tô na cola da Seleção Brasileira, Cirilo.
Excelente, seu nome e seu bairro. Aliás, Seleção Brasileira a caminho do MetLife Stadium. Daqui a pouquinho o Thiago Reis vai atualizando tudo pra gente. Daqui a pouquinho a Seleção do Brasil vai estar na área também. É Domingão de Brasil, pô, nada melhor, né, gente? Convenhamos, domingo de Copa do Mundo, jogo à tarde, Seleção Brasileira em campo, pré-jogo da Itatiaia cortando com 3 horas de esquenta pra você, nada melhor pra um domingão. Vamos nessa na Rádio de Minas.
Ser o jogador de futebol.
Seleção Brasileira em campo, daqui a pouquinho aqui no MetLife Stadium. Você no YouTube, manda a sua opinião, hein? O que você tá esperando do jogo? O que você tá aguardando desse domingão da Seleção do Brasil? Brasil e Noruega, amigos do Haaland contra os amigos do Vini Júnior. Daqui a pouquinho, grande jogo, Copa do Mundo, e você acompanha na rádio mais ouvida do Brasil. Anteriormente, no formato antigo da Copa do Mundo, estaria começando agora a fase eliminatória, né? Mas, lembrando a você, esta é uma Copa do Mundo com 48 seleções. Aliás, que acerto, hein, FIFA? Todo mundo desconfiou, inclusive eu. Mas que acerto, FIFA. Copa do Mundo de 48 seleções pegou. Nós tivemos uma fase extra. A segunda fase já foi eliminatória também. Por isso, o Brasil passou pelo Japão, a Noruega passou pela Costa do Marfim. E agora a fase oitava de final, onde normalmente começava o mata-mata, a fase eliminatória da Copa do Mundo. Bora para nossa segunda eliminatória e bora depois para a terceira. Mais tarde tem México e Inglaterra. Vejamos quem vai ser o adversário da maior seleção do mundo, da Seleção do Brasil. Opinião no pré-jogo da Itatiaia. A primeira expectativa que ele está aguardando do jogo, que ele está esperando da partida. Ale Oliveira comenta o jogo. Um abraço, boa tarde, Ale.
Muito boa tarde, viu, Cirilo, a você, aos companheiros e principalmente para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que nós chegamos bem cedo aqui no MetLife Stadium e a gente já viu os ensaios finais aqui da FIFA para as entradas das equipes, já tocou o hino, já tocou música e o tempo teme em não passar, né? Porque a ansiedade é gigantesca para ver esse Brasil e Noruega, que tem um apelo enorme, né? Aliás, não é só o apelo que é enorme, né? Essa seleção da Noruega também é a mais alta seleção entre todas que participam dessa edição da Copa do Mundo. Tinha ali um empate nessa média de estatura com a Bósnia, mas o time titular da Noruega é mais alto do que o da Bósnia. Então é o time mais alto que tem aqui nessa Copa do Mundo, e é claro que essa é uma das preocupações da seleção brasileira, não só essa, evidentemente. Você tem alguns jogadores na Noruega que são muito destacados tecnicamente, né? São jogadores de destaque nas suas equipes. O Odegaard, por exemplo, no Arsenal, é um criador, é um cara que controla o jogo no meio-campo e é muito bom jogador. Você tem o Nusa, que joga na Alemanha, no Leipzig, jovem, mas atrevido, rápido, habilidoso, fez um golaço na segunda fase contra a Costa do Marfim, ele joga pelo lado esquerdo, e principalmente o homem, né? Aquela peruca linda dele, o Haaland é um fenômeno, é um robô, né, cara? Que impressionante, que cara, ele é obcecado por fazer gols, nem tem participado tanto assim do jogo com a camisa da Noruega, mas precisou de 3 partidas para fazer 5 gols. E brigar pela artilharia da Copa também, né? Então é uma Noruega, claro, que tem os seus pontos fortes, mas tem outros tantos que a gente pode e deve explorar. Mas o importante é que o Brasil continue nessa crescente, né? O Brasil tem evoluído durante a competição. Acho que a partir do primeiro tempo contra o Haiti já foi melhor do que no jogo contra Marrocos. O Thiago Reis falou da aposta que não deu certo, né? Do Ancelotti na primeira partida para sair jogando com o Igor Thiago, com o Ibanez, né? No segundo jogo a gente já fez um bom primeiro tempo, segundo tempo nem tanto. O terceiro jogo foi muito bom contra a Escócia e contra o Japão. Nosso, então, adversário mais difícil, é, taticamente falando, né? Porque Marrocos também tem uma grande seleção, mas taticamente ninguém é tão disciplinado contra o japonês, ninguém é tão obcecado pela marcação quanto os Pokémon. E aí a gente conseguiu mostrar maturidade, alternativas e conseguiu sair de um primeiro tempo difícil para um segundo tempo vitorioso, né? Inclusive com algumas apostas do nosso treinador, que não é à toa. É o mais vitorioso do mundo, é o mais caro do mundo, sabe? É o, teoricamente é o melhor do mundo aí que a gente tem na Copa até agora. Então ele tirou da cartola mesmo, a gente tava esperando isso do Ancelotti, para isso que ele foi contratado, para fazer diferente, ele fez e deu certo. E a gente espera que ele continue fazendo apostas certeiras, vitoriosas, né? E uma delas é quem vai substituir o Paquetá. Nem acho que o Paquetá estava arrebentando, acho que é uma Copa do Mundo do Paquetá com altos e baixos. Ele tem passes vitoriosos, né? Passes que viram assistências para gol ou para oportunidades, mas também tem muito passe errado, né? Como no primeiro tempo contra o próprio Marrocos. Mas é um cara importante taticamente, né? E aí quem colocar no lugar desse jogador, um cara que marca mais, que conduz mais a bola, que é o caso do Danilo, ou um cara que é disciplinado taticamente, que vai agredir o espaço, que vai atacar a seleção da Noruega, mas também vai recompor no momento em que o adversário estiver com a bola, e aí a gente tá falando do Martinelli, ou ele vai tirar um outro coelho da cartola, vai colocar um Hendrick, por exemplo, vai fazer uma surpresa. Então essa é uma decisão importante que tem aí o Ancelotti, mas de qualquer maneira, o Cirilo, eu espero a evolução que tem acontecido nessa Copa da Seleção Brasileira. Cada sessão de treinamento, cada jogo, cada momento que o Ancelotti tem com esse grupo, embora venha perdendo jogadores importantes desde o início do ciclo, né? Vai lembrar que além do Rafinha e Paquetá, que saíram agora durante a Copa, né? Você tem o Wesley, que nos deixou pouco antes de começar a competição, mas Rodrigo, Estevão, Militão, nenhuma seleção perdeu tantos nomes teoricamente titulares quanto a nossa, mas ele tem melhorado o time. Então você tem laterais que no início da competição eram dúvidas até para ele, né? Porque o Danilo não saiu como titular na estreia, que estão se mostrando ok, embora o Danilo tenha errado no último jogo, né? Mas tem se mostrado ok, sabe? Fazem uma Copa correta. Os dois zagueiros crescendo muito. A partida do Gabriel Magalhães contra o Japão foi de excelência, né? O Casemiro com altos e baixos, às vezes até no próprio jogo, e a gente espera muito que ele seja saudável, sabe? Que seja mais veloz, que ele esteja mais ativo, reagindo mais rápido, porque é um monstro de jogador e a gente não pode perder de vista o quão grande é o Casemiro na sua carreira, que inclusive nessa última temporada pelo Manchester United ele jogou muita bola e o Ancelotti está fazendo um carinho no Casemiro, como eu tô fazendo agora no Júnior, que é o maior comentarista desse Brasil. Tive a honra de ver o Leo Vegido jogar, que homem, viu, queria. Ele tá fazendo um carinho no Casemiro, porque ele confia muito no cara. Que o Bruno Guimarães continue fazendo essa Copa maravilhosa que ele tá fazendo. Que o Rayan, que tem funções defensivas, é verdade, mas que ele se solte, que ele vá pra dentro, sabe, sem medo. Que é o que ele faz nos clubes, que é o que ele pode fazer na seleção. Olha pro adversário e vai pra dentro dele, até porque o marcador dele é um cara que tem fragilidade, que é lento. Então, que o Rayan solte o seu jogo, que o Matheus Cunha continue jogando uma boa Copa que ele tá jogando, que o Vinícius Júnior continue arrebentando com os caras, um dos melhores da competição, e a escolha do Ancelotti, se for o Martinelli, tem condição de recompor ali pela esquerda, dar mais liberdade pro Vinícius. Se for o Danilo, eu acho que ele vai povoar o meio campo, vai dar uma ajuda pro Casemiro, que é importante, vai proteger um setor de meio campo que tem o Odegaard como a grande ameaça, né? E também vai melhorar o jogo aéreo defensivo, que hoje vai ser fundamental. Então que a gente consiga evoluir individual e coletivamente para que a gente possa fazer um grande jogo hoje. E só esperar o nosso adversário, que vai sair ainda hoje nas quartas de final. Eu estou muito esperançoso, não sei se eu estou empolgado demais, porque o clima aqui no estádio, a atmosfera é muito favorável, mas eu estou bem otimista, viu, Cirilo?
Eu também estou, Ale Oliveira, também estou com uma boa expectativa. Inclusive, Ale, você falou da caminhada de evolução da seleção do Brasil, da maneira como a gente chega a esse momento, a essa fase, oitavas de final. Eu destaquei há pouco que é uma fase extra que foi criada durante essa Copa do Mundo. Então, mais uma oportunidade dessa caminhada de evolução. No que a gente melhorou, Ale, do time que começa a Copa do Mundo, daquela formação, teve jogadores diferentes, mas também taticamente foi um time diferente. No que a gente evoluiu para a gente chegar como favorito hoje contra a Noruega, Ale?
Aliás, você estava elogiando a FIFA, né? E eu também posso reforçar os seus elogios, porque tem sido muito emocionante, né? Esse novo formato da Copa do Mundo, só dois dos 12 primeiros colocados que não avançaram a partir da segunda fase, né? Só a Alemanha e a Holanda. E só um terceiro colocado, que veio da repescagem, que passou da segunda fase e agora também já foi eliminado, que foi o Paraguai. Né? Então, no final das contas, a gente teve mais emoção, mais jogos pra gente assistir e ficou bem atraente mesmo, né? Ah, ô Cirilo, o Brasil, ele começou, o comecinho do Brasil foi muito assustador, né? Principalmente pra gente que tava aqui nesse mesmo estádio, né? Aquele primeiro tempo contra Marrocos, e a gente tá vendo o quanto o Marrocos é bom de bola, né? Quanto o Marrocos é melhor, inclusive, que a seleção da última Copa, que surpreendeu e ficou entre os quatro, né? Brasil começou muito mal aquela Copa, essa Copa do Mundo, naquela estreia. Não viu a cor da bola contra Marrocos no primeiro tempo. Aquele 1-1 é Pinóquio, foi mentiroso. Marrocos merecia ter saído com uma vantagem do primeiro período. E a escalação errada, com o Ibanez improvisado, com